Sarney afirma que ritmo de trabalho será mantido e líderes definem pauta na terça-feira.
Álvaro Dias afirma que nova CPMF para financiar a saúde é traição.
O Jornal do Senado começa agora com um resumo das principais notícias desta sexta-feira.
Boa noite. Foi positiva a retomada dos trabalhos do Senado esta semana, após o segundo turno das eleições. A avaliação é do presidente José Sarney, e ele acredita que o ritmo de trabalho será mantido, como informa a repórter Paula Groba.
Na quarta-feira, os senadores votaram duas medidas provisórias que trancavam a pauta e que estavam com o prazo de vigência para vencer. 10 projetos também foram aprovados pelos senadores em plenário. Para o presidente José Sarney, o ritmo de votações deve prosseguir acelerado até o final do ano.
Eu acho que estamos começando muito bem. Eu acho que vamos, até o final do ano, manter esse ritmo e ver se encerramos os nossos trabalhos e até almejando votar o orçamento.
As comissões também retomaram os trabalhos com a votação de projetos. 27 propostas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que beneficia aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, que foram prejudicados pela quebra da empresa aérea Varig.
E uma pauta extensa aguarda os senadores na volta do feriado na próxima terça-feira. Saiba mais com o repórter Nilo Bairros.
A semana começa com o feriado da República e, a partir da terça, os senadores terão pela frente 69 matérias que aguardam votação em plenário. Por isso, já na terça, os líderes partidários vão se reunir para definir o cronograma dos trabalhos. O anúncio é do líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Terça-feira nós vamos ter ordem do dia, vamos ter reunião com as lideranças para discutir a pauta e vamos construir uma pauta para terça e quarta-feira para votar nas matérias e dar prosseguimento às votações no Senado.
Em tese, os senadores podem enfrentar um problema extra, o trancamento da pauta. É que a medida provisória 498, aprovada na Câmara, chega ao Senado nos próximos dias. Ao ser lida, ela impede que os senadores analisem outras matérias até que seja votada. A MP abre um total de R$1,978 bilhões em créditos extraordinários para a Presidência da República e 11 ministérios. Parte do dinheiro é para ser aplicada na campanha de combate ao crack, em ações desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e pela Presidência da República. A MP também destina dinheiro para a reconstrução de escolas e postos de saúde em regiões atingidas por enchentes, principalmente no Nordeste. O senador Romero Jucá admite que a MP é importante e urgente e explica que a votação deve acontecer entre os dias 23 e 24.
Nós deveremos discutir na próxima semana e votar na semana seguinte essa medida provisória.
Entre os 69 itens da pauta, existem 31 projetos de lei do Senado, outros 25 da Câmara e mais 5 projetos de decreto legislativo e 4 substitutivos. Ainda aguardam votação 4 propostas de emenda constitucional.
Durante a campanha eleitoral, só se falava em redução de impostos. Mas depois que a candidata do governo foi eleita, os vitoriosos querem ressuscitar a CPMF.
Foi o que afirmou o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, ao protestar contra a tentativa de se revalidar o imposto sobre o cheque.
Para Álvaro Dias, se é para aumentar a arrecadação da saúde, o governo deveria trabalhar pela regulamentação na Câmara dos Deputados da Emenda 29, que obriga a União, Estados e Municípios a destinar um percentual mínimo de recursos para a área.
O senador chamou de traição a ideia de cobrar a CPMF de novo.
Traição aos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. Mais do que traição, estelionato eleitoral. Uma afronta à inteligência do Brasil, um escárnio, um assinte às pessoas de bem que trabalham duro e pagam impostos, muitas vezes sem poderem pagar, porque pagam impostos demais.
O senador Monsanto, do PSC do Piauí, também criticou a ideia do governo federal de recriar a CPMF.
Ele não acredita que o dinheiro da CPMF poderia melhorar a saúde. É que, segundo o senador, enquanto a CPMF existiu, a saúde já era ruim.
Mas ressuscitar uma porcaria, um imposto imoral, indecente, nojento, sem sentido, que criou aloprado, que desviou, que fez os caminhos da corrupção. Isso ressuscitar um negócio desse, Luiz Inácio. Só quem ressuscitou foi Cristo. Um imposto desse nojento.
Brasil não tem poupado esforços para suavizar os efeitos das mudanças no clima, mas é preciso fazer mais.
Foi o que a senadora Sery Cesarenco, do PT de Mato Grosso, enfatizou durante a conferência sobre mudanças climáticas, promovida pela organização Globe International, realizada na China entre os dias 3 e 9 de novembro.
A senadora é a coordenadora no Brasil da entidade composta por legisladores dos países membros do G8 mais 5 e participou do evento como representante do Senado Federal.
Registrei que nos últimos 10 meses o Congresso Nacional Brasileiro aprovou duas legislações básicas, a Política Nacional de Mudança do Clima e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de que esta última foi aprovada após 20 anos de discussão no nosso parlamento. Mas tivemos sim a iniciativa que muitos países desenvolvidos não se deram o trabalho de ter até hoje.
Sery Cesarenco também ressaltou que o Brasil tem adotado postura ativa tanto para a redução das emissões de gases como pela proteção do meio ambiente.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que a defesa do meio ambiente não pode desconsiderar o desenvolvimento.
Ele entende que, a pretexto de se defender gerações futuras, não se pode esquecer as gerações atuais.
O senador lembrou que 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo e 16 mil crianças morrem todos os dias. E a falta de comida é uma das causas diretas e indiretas, disse ele.
Para Sir Gugax, o maior problema do meio ambiente é justamente a pobreza. Quem vive na miséria, segundo ele, não consegue preservar a natureza.
Nós queremos o desenvolvimento, mas preservando o meio ambiente. Ninguém de nós quer acabar com as florestas. Nós queremos a preservação das florestas. Mas nós precisamos fazer com que a nossa prioridade seja o ser humano, seja o homem vivendo na floresta e da floresta também. Nós podemos manter esse equilíbrio e trabalharmos juntos com os ruralistas, com ambientalistas.
A educação precisa ser prioridade, afirmou o senador Leomar Quintanilha, do PMDB do Tocantins.
Para isso, ele sugere investimento na educação básica e a criação de um programa nacional que uniformize o ensino fundamental.
É lamentável, é triste o que nós estamos hoje constatando. Tem faltado no ensino médio o que não foi aproveitado no ensino fundamental. Tem faltado no ensino superior é o que não foi aproveitado no ensino fundamental. E isso é basilar para se fazer uma casa. Se o alicerce não for bem feito, seguramente ela terá comprometimentos. As paredes podem rachar, o teto pode desabar. Na formação do indivíduo, do ser humano, também é do mesmo jeito.
O senador Jaime Campos, do Democratas, pediu ao governador do Mato Grosso que autorize a realização de concurso público para contratar pelo menos 2.300 policiais e investigadores e 200 delegados.
Jaime Campos reclamou que, além de o crime não ter um combate direto, a falta de compromisso do Estado com a segurança possibilita a morosidade da justiça e a sensação de impunidade.
Compete à Polícia Civil a elaboração de inquérito que servirão de suporte para que a justiça possa agir em defesa das leis e da sociedade. Em razão desta deficiência pessoal, a fase de investigação torna-se lenta e, com o passar do tempo, as evidências enfraquecem, as provas que se perdem. Muitos casos ficam sem solução e a própria credibilidade da polícia fica comprometida. Isto tem contribuído para aumentar a sensação de impunidade em nosso meio.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Carlos Quezado.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana e um bom feriado.
Boa noite, até terça.